Ei, alô. Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade.
Senhor presidente, boa noite aos vereadores. Só queria pedir uma pequena correção quando fala lá na votação do projeto número 4 sobre a inconstitucionalidade, só corrigir. Que o projeto é o número, no projeto número 4, que o artigo é o 5º e não o 14. O inciso é que é o 14. Então é o artigo 5º, inciso 14. Só para fazer esse ajuste, tá? Obrigada.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que permaneça a leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 222/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o autógrafo número 1782/2019. Ofício número 223/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 270, 271, 276, 277, 278, 279, 280 e 281/2019. Ofício número 224/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291 e 292/2019. Ofício número 225/2019 aos familiares do senhor Andrei Gustavo Orsini Francischini, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 226/2019 aos familiares do senhor Vinícius Vitalino, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 227/2019 aos familiares do senhor Anderson Zacarias da Rocha, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 228/2019 ao secretário municipal de Cultura e Esportes, encaminhando o requerimento número 275/2019. Ofício número 229/2019 à Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o requerimento número 285/2019. Ofício número 230/2019 ao Secretário Municipal de Serviços e Obras Públicas, encaminhando o requerimento número 287/2019. Ofício número 231/2019 ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, encaminhando o requerimento número 293/2019. Portaria número 17/2019, concedendo ao servidor Giliar Almeida de Godoy 10 dias de férias regulamentares a partir de 24 de junho de 2019. Correspondências recebidas. Ofício número 128/2019, DMOP da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei número 1782/2019 e o decreto número 193/2019. Ofício número 129/2019, DMOP da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 018/2019 do Executivo Municipal. Ofícios números 444 a 452/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 270, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 286, 288, 289, 290 e 291/2019. Requerimento do servidor Giliar Almeida Godoy, solicitando concessão de 10 dias de férias regulamentares a partir de 24 de junho de 2019. Ofício número 70/2019 da Coapar, em resposta ao requerimento número 256/2019 do vereador Genivaldo Marques. Ofício número 001/2019 do Conselho do Plano Diretor Municipal de Santo Antônio da Platina, solicitando a indicação de 2 representantes, sendo 1 titular e 1 suplente, para a composição do Conselho do Plano Diretor Municipal. Projeto de Lei 05/2019, que concede título de cidadão benemérito de Santo Antônio da Platina ao senhor Pedro Paulo Marques, sobrinho. Projeto de Lei número 06, de 22 de maio de 2019, que dispõe sobre pintura de denominação de vias públicas nos postes de energia elétrica no município de Santo Antônio da Platina. Requerimento, senhores vereadores. Requerimento número 294/2019 do vereador Odemir Jacob, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, conforme a reivindicação desde o início do mandato, solicitando-lhe que realize a implantação de uma praça no Jardim Santa Terezinha, nesta cidade. Requerimento número 295/2019 do vereador Jefferson Vernier, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o Departamento Municipal de Trânsito para que realize a pintura e sinalização das lombadas na via de acesso ao Jardim Colorado em nossa cidade. Da mesma forma, a pintura das lombadas da rua Antônio de Castro Vilas Boas, em frente ao supermercado Real. Requerimento número 296/2019 do vereador Jefferson Vernier. Requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, que determine ao departamento competente que estude a possibilidade de modificar os pontos de parada do transporte público municipal, ponto de ônibus, acrescentando 1 ou 2 paradas, de forma a atender melhor os moradores da Vila 7 e o Jardim Bela Manhã e Jardim Colorado, de forma que os moradores dessas localidades não precisem ir até a rodoviária para pegar ônibus. Requerimento número 297/2019 do vereador Jefferson Vernier. Requer a Vossa Excelência seja pedido ofício em excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que considere no planejamento desta prefeitura municipal a revitalização do calçadão Manuel Arrabassa Ribeirete, no centro da nossa cidade, incluindo serviços de pintura, jardinagem e, principalmente, ampliação e melhoria na cobertura do palco reservado para apresentações musicais existentes naquele local. Requerimento número 298/2019, vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal e Obras Públicas para que tome as seguintes providências. Realize a operação Tapa Buraco nas ruas próximas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, próximo à residência do senhor Batista. Que realize melhorias na estrada rural em direção à propriedade do senhor Luizão, no distrito do Monte Real. Que realize melhoria da estrada rural do bairro Água Branca, conforme reivindicações dos moradores daquela localidade. Requerimento número 299/2019, do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Pedro Pion, solicitando-lhe que interceda juntamente aos órgãos competentes do governo federal para que tome medidas mais contundentes em relação ao problema da paralisação das obras do trevo da BR-153. Requerimento do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo deputado federal, senhor Emerson Miguel Petri, o Boca Aberta, solicitando que interceda juntamente aos órgãos competentes do governo federal para que tome medidas mais contundentes em relação ao problema da paralisação das obras do trevo da BR-153. Requerimento número 301/2019, do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício aos familiares do senhor Argemiro Cândido da Silva, carinhosamente conhecido por todos como Paçoca, transmitindo sinceras condolências pelo seu passamento. Requerimento número 302/2019, dos vereadores Genivaldo Marques e Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe as seguintes informações: cópia do processo administrativo número 2094/2018, que deu origem ao pregão presencial SRP número 094/2018, e demais documentos que contêm justificativa dos setores desta prefeitura municipal para aquisição dos itens discriminados e mencionados no processo licitatório. Relatório contábil contendo informações dos pagamentos efetivamente realizados referente aos itens adquiridos no mencionado processo licitatório. E o relatório de acompanhamento contendo data das solicitações dos itens, itens e quantidades solicitadas e destinação dos itens solicitados, isto é, para quais setores ou eventos se destinavam. Requerimento número 303/2019, dos vereadores infracionados, requerem a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao ilustríssimo secretário municipal de Cultura e Esporte, senhor Marco Gilmar do Amaral, parabenizando-lhe pela realização da final do Campeonato Amador de Futebol, realizado no Estádio Municipal José Eleutério da Silva. Requerimento número 304/2019, dos vereadores infracionados, que requerem a Vossa Excelência que seja expedido ofício aos enfermeiros e técnicos de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, Pronto Socorro Municipal e Hospital Nossa Senhora de Saúde, extensiva aos demais profissionais da nossa cidade, parabenizando-lhes pelo seu dia, comemorado nas datas de 12 e 20 de maio, respectivamente, que incansavelmente trabalham no atendimento e saúde para com os cidadãos deste município. Requerimento número 305/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o Departamento de Engenharia Elétrica para que verifique o timer da bomba d'água do distrito do Monte Real, uma vez que aquele equipamento está funcionando 24 horas por dia, conforme informação de moradores daquela localidade, que considere incluir no planejamento de serviço desta prefeitura municipal a elaboração dos projetos para pavimentação de Jardim Gavão e Jardim Ionaki Murakami, a fim de que possa buscar recursos financeiros junto ao governo federal ou estadual, e que providencie a limpeza e melhoria na entrada da Vila Santa Terezinha, principalmente quanto à questão do barro que se forma em dias de chuva naquele local. Requerimento número 306/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao ilustríssimo secretário de Serviços e Obras, senhor Everton José Panegado, extensivo a todos os servidores daquela secretaria, parabenizando-lhe pelas melhorias executadas no bairro do Ribeirão Bonito e dos Glórias, bem como aos moradores que colaboraram com a concessão de pedras para realizar o empedramento da via. Requerimento número 307/2019, do vereador Odemir Jacó, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria de Serviços e Obras Públicas para que tome as seguintes providências: que refaça o recape asfáltico da rua Vereador José Ritt, principalmente nas quadras próximas à instalação do Centro de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento do Norte Pioneiro em nossa cidade, que realize a limpeza do mato, a passagem da máquina liberadora, empedramento e passagem do rolo compactador na extensão da rua Vereador José Ritt, saída para a rodovia Prefeito Dr. Alício Dia dos Reis. Requerimento número 308, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofícios ao ilustríssimo gerente da gerente regional da Sanepar, senhor Juarez Antônio Rous, reiterando o requerimento número 199 de 2019, para que informe quais as providências tomadas quanto à verificação das redes de água e esgoto da rua Paraná, Jardim Bajo e Jardim Campestre, tendo em vista tais informações que ficaram faltando na resposta ao requerimento supracitado. Da mesma forma, que seja realizado análise da rede de água e esgoto do Aparecidinho 3, em vista que as obras de pavimentação estão em andamento para aquela localidade. Requerimento número 309, 2019, do vereador Luiz Flávio Renuti Maiorque. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao ilustríssimo senhor Caio Maizena, extensivo aos demais organizadores e participantes do 4º Campeonato de Skate, ocorrido no último dia 19 de maio na quadra de skate do Jardim Colorado. Requerimento número 310, 2019, do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorque, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao ilustríssimo secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, senhor Luiz Carlos da Silva, extensivo a todos os servidores desta secretaria, em agradecimento ao serviço prestado à comunidade platinense, em especial pelos serviços realizados da entrada do residencial Eunice Eleutério, com o plantio de gramas e muda de árvores. Requerimento número 311, 2019, do vereador Luiz Flávio Renuti Maiorque, que requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que tome a seguinte providência: realização, realize a operação de tapa-buraco nas ruas do Jardim Colorado e da Vila São Pedro, que realize melhorias no trevo de acesso à Vila Santa Terezinha da BR-153, pois possui um fluxo de veículo e pedestre muito intenso. Convite: o presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, vereador Odemir Jacob, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene de outorga do título de cidadão benemérita platinense à ilustríssima senhora Maria Aparecida de Almeida, a tia Maria do Recanto Feliz. Data 31 de maio de 2019, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal. Convite: presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, vereador Odemir Jacob, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene de outorga do título de cidadão honorário platinense ao ilustríssimo senhor Walter Nunes, dia 3 de junho de 2019, após a sessão ordinária, plenário da Câmara de Vereadores. Sem mais, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, a vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, os vereadores, a todos os presentes, aos nossos ouvintes. Só para reforçar, senhor presidente, e essa questão da Sanepar, que é de muita importância, esses dias estava conversando com outros colegas, conversando inclusive com o vereador Genivaldo, da necessidade da gente ser bastante enfático quanto à mudança da rede da pista para o passeio, para que essas novas pavimentações não sejam cortadas rapidamente, e daí estamos nós com um asfalto novo cortado. Então, reforçando, se mais alguém quiser assinar junto, porque a gente realmente precisa, nós já tivemos retorno do Jardim Isaura, da mudança de 400 metros, mas desses outros não tivemos resposta do que e se precisa ser mudado a rede para a gente evitar, vou repetir, corte no asfalto, que depois a gente fica com um monte de remendo em asfalto novo e a gente tem que fazer de tudo para evitar. Eu sei que o município cobrou a prefeitura, mas nós estamos fazendo a nossa parte em cobrar também para que isso seja realmente efetivo. Asfalto novo, cortado, não.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Só para pedir permissão, vereadora. Permita assinar junto, vereador, o requerimento.
Com a palavra, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora Platinense. E boa noite a todos aqui presentes. Só gostaria de reforçar meu pedido, senhor presidente. a questão ali do trevo, da Vila Santa Terezinha. Vários vereadores já cobraram nessa casa, a população pede socorro naquela região. É triste ver o trânsito ali no trevo da Vila Santa Terezinha. Então, reforçar o pedido para o nosso prefeito que tome alguma providência naquela região que precisa, é o fluxo de veículos, é muito grande, de pedestre também. Então, senhor prefeito, vamos tentar dar uma solução para aquela região. Também gostaria de reforçar meu pedido ali no Jardim Colorado. Conversei com o nobre secretário, ele falou que ia fazer o tampa-buraco ali no Colorado. Até agora ainda não aconteceu. E gostaria de... Hoje eu estive ligando para o secretário, ele falou que essa semana ainda não pode, porque tem outros locais piores, mas se Deus quiser, semana que vem, se der tempo, que o pessoal vai lá no Colorado e resolva o problema. Também, o novo vereador, se permite assinar o requerimento também? Então tá. Muito obrigado.
Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 13.000/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, com a palavra a vereadora Miriam.
Só para reforçar, para aqueles que não estavam aqui ou não ouviram na semana passada, esse é um projeto simples, mas de uma importância muito grande, porque nós teremos um maior cuidado e atenção para a questão do idoso, né? O idoso terá seu conselho e, principalmente, essa questão do fundo municipal permite que o município, às vezes, receba dinheiro de programas do Estado ou da União e possa desenvolver programas preventivos e tudo que for relativo à pessoa idosa. Então, por isso, tem nosso apoio novamente.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 14/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 72.000, destinado à devolução de saldo remanescente do contrato de repasse número 81-83-34/2015, Ministério do Esporte, Caixa, visando a reforma do Estádio Municipal José Eleutério da Silva, já aprovada em primeira votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 17/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300,00 destinado à devolução de saldo remanescente do termo de compromisso número 78257/2013, Ministério da Cidade, Caixa/Caixa, visando a construção de passeio público e abrigo para embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo municipal, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 04/2019 da mesa diretiva, que altera o artigo 36 caput e o anexo 1 e 4 da Lei Municipal número 1424/2015. Em discussão. Com a palavra a vereadora Miriam.
Senhor presidente, esse projeto trata-se de um projeto que tem dois aspectos, que um é a alteração das horas do nossa advogada da casa para de 20 horas para 30, o que é realmente relevante. Essa é uma casa legislativa e nós realmente precisamos do trabalho do jurídico com mais abundância. Porém, esse projeto tem no segundo item a alteração da progressão horizontal dos funcionários dessa casa, que hoje é 3%, quer dizer, cada casinha que eles sobem 3%, para 15%. 3% também é o valor da progressão horizontal dos servidores do executivo e do magistério, 5%. Então, ficaria 3 vezes mais do que os outros servidores. Eu sei, e as argumentações são de que o orçamento desta casa tem dinheiro suficiente para isso, mas nós temos que, como vereadores, pensar na cidade. A questão nossa é na cidade. E fica aqui, desde já, a minha fala aos colegas e os servidores desta casa, que sempre me tratam com muito respeito, e eu a eles, mas aqui nós estamos falando de questões mais amplas, então não tem nada a ver com o desempenho ou a pessoa de nenhum deles. Então, eu gostaria de começar a discussão perguntando aos autores do projeto, que é o vereador Breno, o vereador Genivaldo e Flavinho, quanto àquela tabela do projeto. Quando for passado para a nova tabela, aquele valor base inicial vai ser reajustado para aquela tabela? Como que vai funcionar? Porque não ficou claro e eu não entendi. Eu gostaria que vocês me explicassem. Pegar o salário de hoje e levar para aquela tabela, já vai ter aquele reajuste na primeira casinha ali onde o funcionário já está hoje? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, primeiro, para poder continuar a minha fala.
Na verdade, eu até não entendi muito a pergunta da vereadora em questão de tabela. O que nós estamos vendo aqui é uma diferenciação dentro do índice da nossa Câmara, né? Onde nós estamos saltando aqui de 1,08 para 0,25%, que não vai dar oneragem nenhuma ao cofre público, que vai para 1,33. E nós vimos aqui a diferença a serem acrescidas. 2019. São 94.889,70, 2020 são 137.062,90 e 2021 137.062,90. Então não vai ter acréscimo praticamente em nada. Então isso aqui, na verdade, é uma lei de incentivo da Câmara. Isso aqui a gente está incentivando os nossos funcionários a se atualizarem. Aqueles que se atualizarem, fazer uma pós-graduação, eles vão ter esse incentivo. Entendeu? Então, na verdade, não é um aumento de salário. É um incentivo para que eles se atualizem. Aquele que se atualizar vai ter o seu aumento. Aquele que não se atualizar não terá um aumento progressivo. Tá?
Não, vereador, tem a tabela, sim, a lei muda a tabela dos vencimentos. Então, a minha pergunta é, vamos pegar um exemplo, um assistente legislativo que hoje recebe, R$ 2.974, ele vai... Na casinha dele, ele vai ter já 15% de ser reenquadrado nessa nova tabela?
Se ele tiver após, sim. Se não tiver após, não.
Não, mas essa tabela nova, até esse é um grande problema. A tabela antiga não está disponível para que as pessoas possam comparar, fazer essa comparação. Então, essa pessoa que ganhava R$ 2.974, nessa nova tabela, ela vai ser colocada onde? Porque foi alterado todos os valores na tabela. Todos os valores, né? Então, talvez fosse bom ter uma projeção dessas tabelas todas. Porque o menor salário da Câmara, ele está em R$ 1.422. Porque tem uma coisa que eu tenho quase certeza que nenhum dos vereadores se atentou. Todos os nossos funcionários têm função gratificada. Todos. Todos recebem 502 de função gratificada, recebem 628 a mais do que o salário, mais o auxílio alimentação de 539. Então, no mínimo, R$ 1.000 esta casa já concede a mais, além do salário. Então, nesse momento econômico do país, nesse momento em que o público exige que a máquina seja enxugada, que a população está tentando... ver saídas para a gente resolver os problemas do país. Eu acho que nós estamos indo na contramão. Não é o momento. Não é o momento. O funcionário, por exemplo, que ganha hoje R$ 8.000, R$ 8.438, ele vai... Em questão de 2 anos, ele vai. São mais 15%. Se ele fizer 2 pós mais 15, são 30. Em 2. Sim, dá tempo, gente. Hoje nós temos educação à distância. Em 2 anos se faz uma graduação. Eu acho que a gente tem que rever isso. Isso tem que ser discutido. Não é o momento. Não é o momento, porque a população vai ficar revoltada, não importa, nós temos dinheiro, a Câmara tem o orçamento dela, mas esse dinheiro vem do mesmo bolso, nós temos que ter esse bom senso, nosso orçamento é a parte, mas ele sai do dinheiro, do mesmo dinheiro do contribuinte, sai, é a mesma caixinha. Vem para cá, a gente administra da melhor forma possível, como tem sido feito, inclusive o menor salário é o nosso, diga-se de passagem, o menor salário é o nosso, nós fazemos a nossa contribuição, e depois o que sobra volta, não por bondade nossa, por obrigação que nós temos com os munícipes. Nós falamos que estamos vereando, né? Não sei se essa palavra existe, somos vereadores... estão preocupados com o povo, essa é uma preocupação com o povo. Nós devolvemos mais aplicação na população em geral. Então, eu gostaria de pedir que esse projeto fosse repensado. Não é o momento. Nós temos funções gratificadas de 2.198 de gratificação, mais 539 de vale alimentação. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente, nós somos responsáveis pelo dinheiro público também, mesmo que o nosso orçamento esteja tranquilo, nossa casa é enxuta, realmente é enxuta, que bom para nós, nota 10 para nós, nós não podemos voltar atrás, o país está tentando dar um jeito, nós vamos voltar para trás, nós, Câmara, que queremos ser o exemplo, eu acho que não é o momento, senhores, e eu gostaria de pedir que a gente revesse isso. E por isso eu pedi semana passada, separar os projetos. Nós precisamos das horas a mais da nossa advogada. Isso é um fato. Mas essa questão do aumento do salário, eu acho que é um momento indevido. O momento indevido não estamos levando em questão nada a respeito das pessoas em questão, que fique bem claro.
A palavra ao vereador Genivaldo.
Senhor presidente, eu vi a preocupação da nova vereadora ali com a questão do mestrado. Eu acho que a vereadora sabe qual que é a dificuldade para se fazer um mestrado hoje, né? Não é fácil. E só que eu não vi a preocupação dela com aqueles que ganham mil e poucos reais aqui dentro. Tá? A vereadora fala em economia, fala em crise, mas esqueceu lá que o seu prefeito tem 30, 32 entre secretário e diretor que masca o dinheiro público, que ganha um absurdo aqui dentro do nosso município. Enquanto, né, o povo aqui não tem incentivo. Nós valorizamos o funcionário público desta casa. A mesma coisa que o seu prefeito tinha que valorizar o funcionalismo público geral, o professor, o funcionário do barracão, os próprios, a administração. E uma coisa que o seu prefeito não manda para nós aumentar aqui, que é o vale alimentação dos coitados, que está defasado há muitos anos e não dá problema no índice. Pode mandar para cá, essa casa aprova. Agora nós economizamos aqui para encher o bolso deles lá no final do ano. Ano passado nós devolvemos 2.697.000. Essa Câmara economiza para encher o bolso deles. Nós não podemos concordar com isso, vereadora. Nós temos que valorizar, sim, o nosso funcionalismo aqui da Câmara. E o senhor prefeito tem que valorizar muito mais ainda o funcionalismo público municipal, que por muitas vezes sofre porque os grandões estão ganhando e os pequenos estão só perdendo.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Nós temos que ter responsabilidade independente do que discordemos em outro lugar. Nós temos que fazer a nossa parte, muito bem feita. Segundo, todos os servidores merecem reconhecimento. Agora, é muito fácil no discurso nós falarmos um discurso de valorização para 9 funcionários, é simples. Valorização de 1.182 funcionários. Nós vamos criar uma indisposição entre os servidores nesta cidade, com o objetivo de quê? Porque nós sabemos muito bem que o executivo não pode, e se ele fizer alguma coisa assim, vamos ter que tomar uma posição séria, porque nós sabemos que algumas coisas que se forem feitas para mais de 1.182 pessoas, sem o devido estudo e sem melhorarmos a arrecadação do município e tudo mais, não se sustentam o município. Então, gente, é fácil falar esse discurso nosso para 9 servidores. Tá, mas e os outros servidores lá? Como é que faz? Muitas vezes o dinheiro da Câmara vai e ajuda, não é um grandão, porque nós vamos chamar de grandão o funcionário nosso aqui que ganha, vamos ver aqui, se formos levar nessa discussão, o que está lá é o grandão? Eu acho que é falta de respeito, né? Nós temos aqui um funcionário que ganha 8.182, nós temos mais um que ganha 9.232, se tirar 9.000 bruto, dá 11.000 líquido, 9.232, e temos outro de 8.438. Então, nós não vamos falar assim, é um grandão. A pessoa tem o seu direito garantido, então nós temos que ter respeito para falar das pessoas, sempre. Então, nós temos que ter seriedade. Nós estamos falando de uma coisa séria. Nós precisamos rever esse assunto, porque servidor é servidor aqui, ok, a separação de poderes, não tem a questão da isonomia, ok, mas nós temos a obrigação ética de pensar na coisa de uma forma ética. Além do cidadão comum, que às vezes tem que se virar com mil reais para tudo. Então, eu acho que a gente precisa botar o pé no freio, porque isso em pouco tempo vira, não vira 15%, muito mais.
Com a palavra o vereador Genivaldo.
Só para me finalizar aqui, para a gente pôr em votação, vereador Mineiro. Seriedade existe nessa casa, sim, vereadora. A senhora falou que a gente tem que ter seriedade, nós estamos tendo seriedade. Estamos votando com responsabilidade. Se nós temos servidor que ganha 8, é porque estudou, prestou seu concurso e presta um grande trabalho dentro da nossa Câmara, e nós temos que valorizar. Quando eu falo de grandão, vereadora, eu falo lá do secretário de gestão, eu falo do secretário de obras, eu falo do secretário do meio ambiente, eu falo de todo secretariado que ganha R$7.500 no nosso município, eu falo de todos os diretores que ganham R$5.500 no nosso município, fora gratificação. Agora, a senhora não pode falar dos funcionários dessa casa. Existe seriedade dentro dessa casa. Cada vereador vota com responsabilidade e com seriedade. Eu sei porque a senhora quer economia. Eu sei por quê. Porque nós temos que devolver lá para pagar lá o pagamento do pessoal. É isso que a senhora quer?
Com a palavra o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, de modo especial o Walter Nunes hoje que está aqui com a presença do excelentíssimo senhor. Mas eu quero aqui colocar aqui um exemplo do que é isso que nós estamos discutindo. Isto aqui é Câmara Municipal. Isto daqui é Prefeitura. São dois segmentos que não tem nada a ver uma finança com a outra. A Câmara Municipal, ela tem o seu orçamento. A Prefeitura tem o orçamento dela. Nós temos nossos funcionários. E nós estamos aumentando de 3% para 15% caso qualquer um deles venha fazer uma pós-graduação, que hoje é 3%. Agora eu pergunto para qualquer um, que valor que vai ter o estudo de um cidadão, um funcionário da Câmara Municipal, em fazer uma pós-graduação e ganhar 3% a mais após ser feito? Isso daqui que nós estamos fazendo hoje é valorização do nosso funcionário. Não importa se é hoje em dia eles que estão aqui, futuramente outros que vão prestar concurso, que vão até vir prestar esse serviço à nossa casa, mas eu quero aqui, em nome de todos os vereadores aqui, e eu também, no caso, quero pedir o voto de cada um que vote sim nesse projeto e que faça valer os 15% que cada um aqui merece quando estuda. E gostaria muito que, no caso, que pelo menos, eu sou sincero para você, como todos os vereadores pediram aqui, que o prefeito mande para a gente também a questão de pelo menos aumentar o vale alimentação, pelo menos isso, entendeu? Não estamos pedindo muito. Ou seja, na época entre de uma administração ou outra, ou seja, o Pedro Claro lançou a questão do vale alimentação, desde a época dele não foi aumentado, onde que já era para ser aumentado. E agora, no governo do Zezão, também não está sendo aumentado. A nossa Câmara Municipal está em R$ 539,00. O nosso servidor público da Prefeitura Municipal, R$ 406,00. Veja a diferença que dá. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Parabéns pelas palavras, vereador Vermelho. Gostei. Só para a gente colocar aqui, ó, em Cambará, para você ter uma ideia, são 40%. Para você ter uma ideia, Cambará. A Câmara de Vereadores de uma comarca vizinha aqui, ela tem nada mais, nada menos que 6 assessores. Nós temos 1 para 9. Então, nós somos uma Câmara enxuta, nós temos aqui um índice de 5,07, até 5,07, e nós estamos subindo de 1,08 para 1,33. Nós temos um índice e vamos votar favorável aos nossos funcionários.
Com a palavra, a vereadora Mira.
Como o vereador, pegando a mesma ilustração do vereador vermelho, realmente são dois copos, mas tudo é água. Água, o dinheiro é o mesmo. Na sua essência, são orçamentos separados? Ok, mas veio da mesma caixinha. É do orçamento do município que sai o orçamento da Câmara, que a Câmara gerencia a parte. Ok, mas eu vou repetir, nós temos que ter responsabilidade. Nós somos uma Câmara enxuta e devemos continuar sendo enxuta para honrar o contribuinte. Tudo é água, tudo é dinheiro, dinheiro público. Hoje a nação exige que a gente faça esse dever de casa. E nós estamos fazendo uma boa parte, muito bem. Por que vamos tomar essa atitude agora? Para causar uma indisposição entre os servidores? Para pressionar o executivo e saber que o executivo não pode? Tudo isso estoura na população. Nós temos que ter responsabilidade. Então, eu gostaria de pedir, e um segundo item, esse é o item ético, não legal, ético. O segundo item é a questão, vou repetir o que eu falei na semana passada, isso não foi corrigido. Inconstitucionalidade, nós estamos ferindo a lei da transparência, o nosso portal da transparência está fora do ar faz uns 10 dias. E lá estaria todos os dados necessários para que as pessoas possam comparar a tabela anterior, quanto o funcionário recebe, para quanto ele vai, porque isso é transparência e fere, senão nós vamos ferir de novo a Constituição no seu artigo 5º, inciso 14, sobre a publicidade. Então, nós podemos ter problemas. Então, eu espero que a gente tenha cautela. Existe a lei da transparência e o nosso portal não está. Então, além da questão ética, nós temos essa questão. Se acharem que isso não está ferindo a transparência, eu interpreto dessa forma, podemos consultar o Ministério Público amanhã. Ou o Tribunal de Contas, né?
Eu só gostaria, sim. Só gostaria de falar para a vereadora Miriam que por várias vezes ela questionou falando que nós temos que tomar cuidado com o dinheiro público. Como se essa casa aqui também fosse da mãe Joana. E só gostaria, sim, de deixar claro, vereadora, que essa Câmara de Vereador, ela serve de exemplo para muitas. É uma casa de lei que funciona. Nós temos aqui o nosso funcionário jurídico, que muitas vezes eu assino confiando, muitas coisas, porque não dá para ler tudo, confiando nesses funcionários, porque são muitos competentes. E esses 15% que está sendo dado, é um incentivo para que ela melhore muito mais do que já é. Então, essa é a minha opinião. Eu gostaria, sim, que quando a vereadora fosse questionar, quero que a vereadora pense, porque essa casa aqui, a gente não esbanja dinheiro, aqui é tudo, a gente lida com papel, não lidamos com dinheiro. E é uma casa de respeito, e a gente procura fazer as coisas dentro da legalidade. Ninguém está esbanjando nada. As pessoas vão fazer após para ter direito nesse aumento. Nesses 15%. E tem Câmara de Vereador de alguma cidade que estão dando 60% de aumento para os seus funcionários, que é o que eu estou sabendo. Então, eu gostaria, sim, que nós, até, você vai questionar? Isso é o que eu tinha para falar. Uma palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Miriam, ela é muito preocupada com o dinheiro público. Vereadora, ela está preocupada realmente com o dinheiro público? Que ela não quis, nem se manifestou com R$1,5 milhão de reais do nosso Jardim Santa Cruz, de um asfalto superfaturado. A vereadora não está preocupada com o dinheiro público, não. Ela está preocupada com a Câmara de Vereadores, com a economia daqui, para sobrar lá no final do ano, para o seu prefeito. Então, acho que está se preocupando com pouca coisa aqui, esquecendo de coisa grave que tem aí, que a senhora está sabendo. Então, acho que a senhora tinha que se preocupar mais sim com o dinheiro público. R$1,5 milhão, que até hoje a senhora não se manifestou por isso.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Eu agradeço o elogio e digo que eu tenho o cuidado e o respeito de da mesma forma que quando falam de colegas, eu procuro primeiro saber para depois falar, essa questão está no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, estamos aguardando a manifestação do Tribunal. Então, nós não somos do tipo que gosta de usar fatos antes das investigações para denegrir ninguém, nem colega, nem executivo. Então, eu volto a dizer, respeito com o dinheiro público, nós temos que continuar. Uma Câmara enxuta, continuando a ser enxuta, dando exemplo, essa é a nossa missão. As outras coisas que não estiverem em ordem, nós vamos atrás, vamos falar, vamos cobrar, e normalmente. Mas, neste fato, nós estamos ferindo a ética. Eu gostaria de pedir que a gente repensasse isso.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado por 7 a 1. Em discussão, o projeto de resolução número... É o mesmo? 02/2019, da mesa diretiva, que altera o anexo 1 da resolução número 04/2014. Em discussão. Em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de resolução aprovado em primeira votação por unanimidade. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, a vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Quero aqui, em nome de toda a comunidade, de todos os vereadores, fazer um apelo, uma questão aí do ML, onde que, infelizmente, todo mundo sabe que o ML, ele é em Jacarezinho, onde que nós temos 3 legistas. Ou seja, todos eles trabalham até as 10 da noite. E gostaria de pedir, em modo especial, ao deputado Romanelli, onde que pudesse ver uma questão, ou de mais legista, ou até mesmo a questão também, da gente estar fazendo ali uma escala diferente, principalmente para ficar de plantão pelo menos um, para diminuir um pouquinho não, e muito, a questão do sofrimento das famílias quando infelizmente perde o seu ente querido em questão de um acidente ou de qualquer outra coisa onde que venha a calhar em questão de uma morte familiar, onde que todos sofrem de um dia para o outro, infelizmente chegando até cerca de 10 horas, 12 horas, 5 horas de tempo esperando aquele corpo ser liberado no IML. Queria aqui também pedir aqui no planejamento que colocasse ali o Jardim Santa Mônica ali, no planejamento do ano que vem, questão assim do asfalto ali, onde que as pessoas estão precisando, como todos os locais também, onde que não tem asfalto, como tem o Jardim Galvão, Murakami e várias outras localidades também, Colina Verde, onde que estão precisando do asfalto, onde a gente está pedindo aí, que coloque no planejamento, pelo menos a questão de um projeto, alguma coisa desse tipo assim, que venha a fazer essa infraestrutura para todos esses bairros. Para a Secretaria de Obras, eu gostaria de aqui pedir aqui, no dia de hoje, a questão ali do banheiro. Aquele banheiro na área central de Santo Antônio da Pratina, no calçadão, onde que já viemos pedindo faz tempo também, ano passado, onde que seja reestruturado e principalmente seja destinado a mulheres, mães, onde que ali tem ali, se Deus quiser, um micro-ondas, carrinho, assim como se fosse assim um grande shopping, alguma coisa desse tipo assim, onde que a pessoa emprestasse ali naquele local para andar no comércio e fazer as suas compras conforme tem que ser feito. E se possível também que se pintasse de cor de rosa, para nenhum homem entrar lá dentro, viu? Sou sincero para você. Que pelo menos acho que o homem respeita também a questão da mulher. Quero aqui também que, em questão do Monte Real, a quadra do Monte Real, que faça uma nova reestrutura referente a essa quadra, onde que infelizmente está com seus muros caindo, e que coloque também no enquadramento, na escritura total, essa mesma quadra do Monte Real que seja inserido na área da parte da escritura total da escola. Quero aqui pedir também ao prefeito municipal que faça a construção da escola municipal da Pratina, que hoje é junto com a escola estadual até agora ainda, que arrume essa questão assim de um local, uma data, alguma coisa desse tipo assim, que faça essa escola onde que está precisando faz tempo, e aonde que compre um terreno, ou peça que dê mais agilidade na questão do terreno da LL também, alguma coisa desse tipo assim. Aproveitando também na parte da Secretaria de Obras, que deu uma melhorada ali na estrada sentido a Pedra Branca, onde que infelizmente está difícil o tráfego ali no dia a dia, e que deu uma melhorada ali para os moradores, o pessoal ali no escoamento da produção, principalmente do leite, questão de gado também, que graças a Deus temos bastante fluxo dessa pecuária. E gostaria aí que o Panigada aí que fizesse uma melhoria nessa parte aí. Continuando ali na Vila Santa Terezinha ali, a questão da lombada, seja ali em frente da creche ou até ali próximo da saída ali, que dê uma limpada ali na saída também da Vila Santa Terezinha, onde que sempre tem um barro ali que aglomera devido às chuvas, que até agora não foi limpado ainda. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar o convite que foi lido pelo presidente a respeito da próxima sexta, que nós teremos aqui a entrega do título de cidadã benemérita para a tia Maria do Recanto, uma pessoa que serviu o município há mais de quase 50 anos, acho, talvez, né, Neuza? Desde a época do orfanato, que o Recanto era orfanato, ela já estava lá como voluntária, depois foi para a limpeza, depois foi diretora da casa, substituta, e, por fim, até agora seus 80 e poucos anos, ainda servindo a comunidade e a Casa da Criança. E nós temos famílias inteiras na cidade espalhadas de pessoas que foram abençoadas com a vida dela. Então, todos ficam convidados para estarem aqui na sexta-feira, na próxima sexta, às 20 horas. Falando com o pessoal da Vigilância Sanitária, e fiquei bastante assustada com um dado, e quero parabenizá-los e o pessoal os agentes das endemias que estão juntos na vigilância. Há uma previsão, uma estimativa de mais de um bilhão até 2022 da população de escorpião na nossa cidade. Então, os números são assustadores. E eles estão levantando os outros dados para que se possa tomar algumas atitudes, algumas medidas, algumas campanhas mais sérias, porque, se a gente for pensar, é uma população estúpida desse inseto, acho que não é inseto que ele é, mas 1 bilhão e alguma coisa em 2022, pertinho, no instantinho. Então, devemos ter aí em breve algumas medidas, e vamos precisar da companhia de todo o cidadão nessa luta contra esse animal peçonhento e perigosíssimo. Nós tivemos a felicidade também de ver a sentença, a decisão do juiz federal a respeito da nossa BR. Eu sei que houve bastante comemorações, mas a empresa tem 15 dias para se manifestar, para apresentar um cronograma de retomada de obras. Não sabemos se vai haver recurso disso, mas já foi um passo, né? Só de o juiz já dar uma decisão, até num prazo relativamente curto, tem processos que demoram anos, e a gente estava com receio. E aqui eu quero parabenizar a população que ajudou, especialmente o pessoal ali do Jardim Santa Crescência e Monte Verde, que ajudaram na... O que foi? Que foi participante daquele abaixo-assinado, que por duas vezes na decisão o juiz cita o abaixo-assinado dos cidadãos platinenses. Então, acreditamos que a manifestação formal da população também deve ter feito lá a sua diferença e seu peso, né? Então, agradecemos a todos aqueles que se empenharam e ajudaram para que esse abaixo-assinado acontecesse e fizesse parte do processo, dizendo: nós não estamos satisfeitos com aquela obra inacabada. Então, vamos aguardar. Lá pelo dia 12 é o vencimento dos 15 dias, mas isso tem possibilidade de ser prorrogado para mais 15, para se manifestar. Então, nós temos que ficar aí acompanhando, atentos, continuar as nossas orações para que os corações sejam tocados e a obra retome. O Centro de Inovação, só comentando, o presidente comentou sobre a necessidade de asfalto no entorno do centro, isso já está no projeto do trabalho ali do Centro de Inovação. Então, esse asfalto e a melhoria dos calçamentos em volta do Centro de Tecnologia já está em andamento, já está no curso da coisa, já está compactuado com o Panegada. Já tem um tempinho, isso foi o pedido do prefeito. E quem não passou, passe ali em frente à antiga Guarda Mirim, está ficando, agora já dá para ver a cara do projeto, muito bonito, um espaço que temos certeza que vai abençoar a vida dos nossos jovens e adolescentes da cidade, especialmente das regiões de mais risco, que não têm oportunidades, e no Centro de Tecnologia e Inovação terão acesso a muita coisa bacana para se envolverem. Nós agradecemos a presença do pessoal da Vila Coelho, que vem fazer uma reivindicação já antiga, e nós temos o prazer de já dizer que o coordenador da Sanepar já nos deu retorno hoje mesmo da sua parte de um compromisso da Sanepar, e temos certeza que o secretário de obras vai fazer a contrapartida dele. Existe uma parceria que existe, chama-se Expansão, que a Sanepar, se o município pactua as máquinas para fazer valetas, eles fazem a canalização, mesmo com problemas que o bairro tem. Então, estamos certos de que isso vai ficar acertado de uma forma bem razoável para que vocês tenham a questão do esgoto resolvido o mais rápido possível, porque esgoto a céu aberto ninguém merece, né? Ninguém merece. Então, nós acreditamos que vocês estarão sendo atendidos prontamente, porque a Sanepar já se manifestou agora à noite mesmo favorável, e temos certeza que o secretário também fará a sua parte, que é uma parte até simples, que é o maquinário ir lá para o bairro. Nós gostaríamos de solicitar, continuar falando aqui, para encerrar, a necessidade de procurarmos as casas de vacinação, porque hoje nós estamos com várias geladeiras de vacinação. Vacinação, vacinação, vacinação. As pessoas que estão contempladas com a vacina, que procurem o município para que sejam imunizadas, e nós evitemos maiores problemas agora com o inverno se aproximando. Que nós tenhamos uma boa semana e que a gente continue focado no melhor para a nossa cidade, procurando trabalhar e contribuir da melhor forma possível. Muito obrigada.
Com a palavra, Rudinei Benedito Esteves. Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui, senhor presidente, pedir um requerimento para o senhor prefeito na rua que dá acesso da creche do Pombal, num loteamento novo, porque eu passei por lá essa semana e a população está reclamando que nem a van escolar está conseguindo passar, que a coisa está feia por lá. Depois disse que o Zé Panegado está trabalhando. Mas nem da cidade está trabalhando na zona rural. Tem uma máquina no Ribeirão Bonito para frente do Chico da Princesa. Faz 20 dias que está parada essa máquina lá, a patrola. Onde que estão os maquinistas? Vim de mandar um pouco de cabide de emprego embora, pegar funcionário público para trabalhar com uma máquina dessa. 20 dias parados, isso aí é vergonha. Porque eu tenho um leitor lá que manda mensagem para mim todo dia e foto da máquina. Amanhã eu vou dar uma volta por lá e, se for possível, gravar um vídeo. E socar na rede social. Tem um que fala mal, outro fala bem, mas o vereador leva pau 4 anos e ele elogia 4 anos. Isso daí é uma vergonha. Para o chefe do barracão, 20 dias uma máquina parada. Eu acho que faz de vergonha na cara. E meu amigo também vermelho aqui, da gravata vermelha. O Breno vai lá, pede um requerimento, tem um papel em mão, tudo. Daí vai lá ele com bochecha, tira a foto e posta na rede social que o ex que pediram. Eu acho que daí o cara tinha que ter vergonha na cara. O que ele pediu, que tiver a documentação em mão, posta. Daí vai lá, posta, daí o vereador Breno vai lá, postou. Requerimento pedido pelo vereador Breno. Daí vai na rua da delegacia, na rua Japão, tira a foto e coloca na rede social. Eu acho, se eu não pedir um requerimento, seus vereador, eu não vou lá tirar foto e postar na rede social, não. Eu vou tirar foto, postar pedido que é meu. Porque o vereador, deixa bem claro, o vereador não manda. O vereador é legislar e fiscalizar. Requerimento aí manda para a prefeitura. Se o prefeito não atende, fazer o quê? Porque o prefeito é fraquíssimo. Tipo o Santo, lá da rodoviária, ele já esteve por lá hoje, seu vereador Fravinho, que eu venho pedindo faz 2 anos para trocar aquele santo. Agora eles deram arrumada hoje, disse que põe o santo essa semana. Então eu sou vermelho, igual eu falo para todo mundo, aqui nós somos inimigos, ali fora nós somos amigos. Você tem que um pouquinho criar vergonha na cara e largar a mão de postar os requerimentos dos outros vereadores. E ele vem cobrando meu português, que eu falo isso, falo aquilo. Não adianta o cara vir gravatinho aqui, bonitinho, saber falar, mas não dá a cara a tapa para bater para a população. Aqui dá, e não tenho medo, não tenho medo, estou aqui para ajudar o povo. Se o prefeito é fraquíssimo, aí a gente não pode fazer nada, porque o prefeito nosso é fraquíssimo, né, seu vereador mineiro? E...
Uma parte.
Um minuto.
Sim, senhor. Senhor vereador... que está falando na tribuna agora, que eu sou sincero para você, não merece nem ser falado o nome dele, sou sincero, vou deixar por essa parte aí, mas eu acho que, por exemplo, assim, questão com você achar uma solução para o problema, você sabe por que não foi restaurado o Santo Antônio da rodoviária? Hein, senhor? Não sabe. Porque, infelizmente, as pessoas que restaram a parte do santo, uma que não tem nota fiscal, outra que não participa de licitação. O que nós achamos? A melhor condição? Reunidos. E isso, eu, não só eu e o Anísio, que é um dos taxistas também, falei ainda para ele que nós iríamos comprar um novo. E não é só porque alguém fez papel ou deixou de fazer papel. A única coisa que eu falo, não só eu, mas o Marcos da Indústria e Comércio, nós achamos a solução. Ao contrário de você, vereador, que só fica fazendo papel aí, pedindo coisa, e na hora para achar a solução, não acha nenhuma solução.
Com a palavra, vereador.
Você deu a parte para o vereador Flavinho, que eu acitei o nome dele.
Permite a parte, novo vereador. Eu lembro muito bem, novo vereador, que você cobrou várias vezes do executivo a melhoria lá do Santos, não só você, mas o novo vereador Genivaldo, eu, o Breno. E eu vou ser bem sincero, não sei o que está acontecendo, porque toda vez é vereador que sempre fica falando do prefeito, puxando o saco do prefeito, falar palavrear melhor, daí vai lá, engraçado, a gente não fica sabendo, né? Na hora de aprovar projeto aqui para bem de Santo Antônio, aprova e depois o prefeito fala que nós somos oposição nessa casa. Aqui, que eu saiba, nós nunca reprovamos um projeto bom para essa. Nunca reprovamos um projeto. Então sempre procuramos ajudar a prefeitura. Mas daí o que acontece? Liga para o secretário, não atende. Daí chega lá, vai lá a base do prefeito, vai lá tirar foto. Tá triste acontecer. A mesma coisa aconteceu com o novo vereador, o Breno. Foi na rua Japão, foi ali na próxima delegacia, né, novo vereador? Você fez ofício, foi na prefeitura,
com o pessoal lá, o chefe do Detran, fizeram reunião, resolveram o problema lá, vai lá outros vereadores, que nunca falou um A nessa casa, tira foto. Eu com certeza, eu acho que tem alguma coisa errada nisso. Então, na verdade não é coisa errada, né? Ano que vem é eleição, esqueci desse detalhe pequeno, eleição, tem que puxar a sardinha para o lado de alguém. Mas, obrigado, novo vereador.
Só, vereador Flavinho, só fica a minha dica. Aqui na nossa frente, ele vem com uma coisa, daí para o prefeito ele leva outra, e do prefeito ele traz para nós. Então ele vai dos dois lados. Ele é o cara ligeiro, eu arranco o chapéu para ele, para que ele corra dos dois lados, vereador. Você entendeu? E pedi um requerimento também aqui, senhor presidente, para o Zé Panegada, sobre o Ribeirão da Vila 7, que começou no sindicato, que precisava de terra para a EFAP para fazer pista de motocross. Na época do Pedro Claro, direto Pedro Claro mandava limpar o Ribeirão da Vila 7. Hoje está uma vergonha, entrando cobra, aranha na casa da população que mora na beira do Ribeirão da Vila 7, boi pintado. Então eu quero pedir um requerimento para o senhor prefeito. Pedir para o Zé Panegada, que eles não atendem nós, atende a população, que eu não preciso, quem pede é a população.
Dá a palavra?
Dou a palavra, presidente.
Quero parabenizar o vereador Rude, quando falou, o que está acontecendo, na verdade, é um desrespeito com a casa, porque não é só, como o vereador citou, é fazer papel. Não, a gente faz as reuniões. Eu atendi um pedido do Edson, meu amigo, trabalhei muito tempo com ele, vendo a situação das duas quadras do Detran, passa aqueles carros, joga poça de água nas pessoas que estão ali na calçada. Solicitei ao prefeito que fizesse a manutenção daquela rua, o asfalto, e foi feito. E, de repente, aparece lá no Face dois vereadores em cima da máquina, parecendo dois bonecos. Então eu acho que tem que ter respeito um com o outro. A Rua Japão, eu colhi mais de 38 assinatura, baixo assinado, estou pedindo há mais de 2 anos, o vereador Flavinho pediu, o vereador Rude também pediu, vai o cidadão lá e posta no Face. Então eu acho que tem que ter um respeito um com o outro. E eu acho que é isso que tem que acontecer. O vereador muitas vezes fica trabalhando dentro do comércio, não corre a cidade, e aí os vereadores estão correndo, pede, e aí o bonitão vai lá tirar foto em cima das máquinas. Uma vergonha isso daí. Então acho que tem que parar com essa sacanagem. Ou todos os vereadores assinam juntos, ou então para com isso, porque é ruim para casa. Entendeu? Então essa é a minha oposição.
Pela ordem, senhor presidente. Nós estamos ferindo o regimento que fala que serão permitidos até 2 apartes. Já virou bagunça esse negócio aqui. Então, até 2 apartes.
Só que a
até 2 apartes,
falar,
pela
ninguém
ordem.
Ninguém citou o nome dela.
Pela ordem. Isso existe, meu caro, pela ordem. Pela ordem.
Então, tá bom.
Encerrou a parte. Vereadora.
Artigo 223.
Deixa bem claro aqui pela população 223. De Santo Antônio da Pratina. Não é aprovemos.
Mais um minuto, vereador Rude.
Agora há pouco aqui para os funcionários da Câmara. A Câmara não tem nada a ver com prefeitura. Agora a sua vereadora, a vereadora daqui dessa casa, quer economizar dinheiro para o seu prefeito para pagar os cabides de emprego, que lá está lotado de cabide de emprego. Por isso que ela está debatendo na hora da votação para economizar dinheiro, população. Eu falo e não tenho medo de falar. E quero também falar da caixa d'água. Lá em Monte Real, eu com o Genival esteve lá faz uns 6 meses. A caixa d'água está uma vergonha, está apodrecendo no chão, não tem um toco. Está apodrecendo aquela caixa d'água de ferro, com ferrugem e tudo. Essa semana nós vamos lá, vamos fazer um vídeo e vamos soltar na rede social, que faz um ano que está lá. É uma vergonha. Seu prefeito não põe uma caixa d'água para a população de Monte Real. Nem as ruas ele arruma. Imagina uma caixa d'água para a população. Prefeito nosso é fraquíssimo. E por hoje é só, estou me mandando. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Vem quente que eu estou fervendo. Tchau, obrigado.
Com a palavra...
Ou pela ordem de novo, senhor presidente. O nosso regimento diz no capítulo, no artigo 11 do Código de Ética, o item 3, o uso de expressões desrespeitosas ou ofensivas incompatíveis com o exercício da veriança em discursos, pareceres ou documentos deve ser evitado. Então, que a gente consiga manter o respeito nas nossas falas aqui, seria bem legal, bem bacana. Palavras chulas foram usadas hoje aqui, isso não confere com o decoro e com a nossa postura de vereadores e representantes da população, fica muito feio.
Com a palavra o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, é a imprensa presente também. Às vezes a gente, andando pelas ruas do nosso município, as pessoas perguntam muito para a gente por que é que eu falo em toda a sessão da Câmara, eu não faltei nenhuma sessão de usar a proposição. A gente fala porque o município não vai bem. A gente cobra porque as coisas não estão sendo feitas. Ruas esburacadas, outras estradas rurais desarrumadas, porque a máquina não sai do Ribeirão Bonito e dos Glória. Fiquei sabendo que a máquina está dormindo na casa do motorista lá, hein? Coisa grave isso aí. Tá? Sábado e domingo a máquina está trabalhando, isso é grave, temos que rever isso aí. Eu venho aqui pedir, senhor presidente, não é a pedido desse vereador, é a pedido de munícipes, na questão do cemitério Parque das Oliveiras, onde a gente vê um abandono dentro daquele cemitério, poderia tirar um pouquinho daquele maquinário para poder fazer um asfaltamento melhor lá dentro. Então a gente pede aí ao Departamento do Meio Ambiente que faça uma roçagem, a Secretaria de Obras que faça lá um recape asfalto dentro do cemitério, que está precisando. Está abandonado o nosso cemitério Parque dos Oliveira, assim como o nosso cemitério São João Batista também precisa de uma roçagem lá de urgência. Muito obrigado, vereador. Senhor presidente, gostaria também aqui de parabenizar o vereador Rude pela colocação da palavra dele. Eu acho que está faltando, sim, ética. Ética. A gente reconheceu o trabalho da Câmara, eu tenho visto sempre o pessoal cobrar. Eu vejo muito pouco o vereador ler as respostas que são mandadas para essa casa. Eles fazem requerimento, mas não leem. Está aqui uma resposta de despacho daquele santo que o nobre vereador falou, está aqui na minha mão a resposta. Realmente eles iam colocar um novo, mas não é porque ele quis pôr, não. É porque o prefeito quis. Tá? Porque eles fazem o que eles querem, eles não fazem o que a gente quer. Mas é aquele detalhe que eu falei desde o começo do mandato. Diz que depois da onça morta, todo mundo gosta de tirar fotografia, né? E é o que está acontecendo aqui, infelizmente, nessa casa, que o pessoal está querendo fazer campanha com dinheiro público. Isso não pode. Senhor presidente, eu gostaria de novamente pedir aos nove vereadores aqui que evitassem falar nome de secretários dentro dessa sessão, das nossas sessões ordinárias. Vamos evitar falar o nome dos secretários? Eu vi ali alguns ofícios dos vereadores parabenizando esse, parabenizando aquele, e eu vou ser bem sincero, eu acho que não fazem mais do que obrigação estar trabalhando, porque ganham muito bem para isso, então eles têm que trabalhar. Então, vamos evitar falar o nome de secretário, até mesmo porque secretário são pré-candidatos à próxima eleição. Então, vocês estão aí fazendo campanha para os secretários aqui. Então, vamos evitar isso aí. Pedir novamente aqui ao departamento competente que faça cobrança em cima da Resende, lá em termos do Aparecidinho 3. Fui procurado por moradores lá, nós temos idosos de 80 anos lá que precisam de atendimento médico e os veículos estão com dificuldade de locomoção lá. Então, a gente pede aí que dê uma atenção especial ao Aparecidinho 3. Eu gostaria aqui de falar da Vila Coelho, eu recebi um vídeo hoje que caracteriza crime ambiental lá no Ribeirão da Aldeia, esgoto a céu aberto, e a gente quer mandar aí um ofício aos órgãos competentes, ao IAP do Paraná, para que tome providência quanto a esse crime ambiental, a Sanepar. Quero solicitar informações da Sanepar de o porquê está cobrando esgoto do nosso povo da Vila Coelho. Recebi duas contas de águas da Vila Coelho, valor de esgoto exorbitante,
E eles estão pagando esgoto sem ter esgoto, senhor presidente. Nobre vereador Rude, nós vamos estar junto lá na Vila Coelho, como combinado. E, permito, vereador, permito. E vamos erguer a bandeira da Vila Coelho. As sessões passadas, eu fiz um requerimento pedindo respostas de o porquê que a Vila Coelho não é beneficiado com obra da Sanepar. Aí eles me mandaram a resposta, está aqui na minha mão. Não há previsão de execução de obras na Vila Coelho por se tratar de uma área não regularizada. Já era para estar regularizado. É só o seu prefeito ajuizar que resolve. A família Coelho quer assinar os documentos. Está fácil regularizar. Agora, eu me pergunto, se não há previsão para execução de obras na Vila Coelho por se tratar de uma área não regularizada, como é que se cobra esgoto de um bairro que não é regularizado? Então nós vamos lutar com força aqui, vamos vestir a camisa da Vila Coelho e vamos trabalhar para que a Sanepar devolva todo esse tempo de esgoto cobrado do pessoal da Vila Coelho, porque eles estão pagando um benefício que não está tendo. É o que tinha, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Com a palavra, José Jaime Paula Silva, mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, secretário municipal Celso, nosso companheiro também lá da contabilidade, eu queria fazer, senhor presidente, um requerimento ao senhor prefeito, pedindo a ele a explicação, o responsável pelo cemitério municipal. Aconteceu várias mortes no fim de semana, no sábado e no domingo, e vai enterrar o seu ante querido, seus familiares. Lá tem uma lei que disse tem que pegar o testado de óbito no cartório, uma autorização do cartório. Sábado e domingo, pegar a autorização no cartório. Aí eu falei com o rapaz, ele falou, não, eles têm plantão. Olha o telefone ali. Liguemos 300 vezes, o telefone não tocou. Tocou, mas ninguém atendia. Conversando com alguém do cartório, não existe plantão. Não tem nada de plantão. Tive que apelar para o vice-prefeito Chico Aramão, o Zé Panegada, com a delegacia, com a Célia, para enterrar uma senhora no sábado. Aí, o rapaz do hospital, do cemitério, autorizou a enterrar o cidadão. Agora eu pergunto aos senhores vereadores, senhoras vereadoras e os ouvintes. Morre a mãe da gente. Você está com a cabeça a mil. Tem que ficar cuidando dela, tem que estar ali velando a mãe. E você tem que correr atrás de papel, atrás de cartório, enfim. Não pode acontecer isso. Então, mandar um requerimento ao senhor prefeito perguntando para ele o que está acontecendo. E mandar para o cartório de registro ali também, que é o novo proprietário, o senhor Diego, o que é que está acontecendo, esse acordo. Aí eu perguntei, mas por que esse acordo? É porque a pessoa não traz o testado de óbito e fica recebendo INSS, aposentadoria, etc, etc. O que eu tenho a ver se alguém vai receber se não levou o testado de óbito lá? E o que o cartório tem a ver se o cidadão vai receber a sua aposentadoria? Os familiares querem enterrar o seu parente, querem enterrar o seu companheiro. Graças a Deus que eu cheguei lá. Se eu não chego lá, não ia enterrar, o que ia fazer? Porque cartório fechado no sábado. Cemitério disse que não fechava, não enterrava. Isso não pode acontecer. Isso aqui é só em Santo Antônio da Platina. Só que em Santo Antônio da Platina, porque não existe em outro lugar. Esse acordo entre cartório e cemitério. Eu quero que o senhor prefeito revê isso aí e manda para esta casa uma resposta digna. E o cartório também, porque isso não pode acontecer. Quero já aproveitar e dar os votos de peso à família da dona Dita, lá do Ribeirão Bonito, esposa do falecido Rubio Mendes, a Nadir, o Osni e o Drovano, os filhos, que sofreram a morte da mãe estava apavorado, mora no sítio, 20 quilômetros daqui, tem que trazer documento, CPF, RG, etc, etc, etc. É uma pira de documento. Eles vão lá, vão procurar, vão achar, e a mãe velando. Isso não pode estar acontecendo em Santo Antônio. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito aos nossos falecidos. Então eu peço, senhor presidente, que o prefeito responda essa questão do cemitério. E o proprietário do cartório, que é o novo proprietário que está aqui, que faça uma resposta a esta casa, porque vamos respeitar os nossos falecidos, vamos respeitar a família que fica sofrendo e chorando ali na morte. Eu perdi minha mãe, eu sei que não é fácil. Aquele que perdeu a mãe, um pai, um da família, não é fácil. E tem que ficar correndo atrás de papel para enterrar. Pô, isso é uma falta de respeito. Eu espero que o senhor prefeito resolva esse problema. E mandar os votos de peso à família lá, da dona Dita, pelo seu falecimento. E aconteceu no sábado também, na sexta-feira, mesma coisa. Sexta-feira era o dia da comarca, feriado. Cartório fechado, fórum fechado, tudo fechado. Morreu o senhor Laércio, funcionário antigo da prefeitura, aposentado, e foi aquele sufoco. Sorte que chegamos lá, tinha gente lá, eles atenderam nós, lá no cartório, mas fechado, lá não enterra. Eu, o Rina, o Rivaldo, a família, ficamos correndo atrás, e pega documento, faz documento, precisa do INSS, da carteira, da aposentadoria, precisa não sei o quê. É uma falta de respeito. O cidadão morreu, demorou para liberar o corpo, chega, vai ficar poucas horas junto com a família tem que estar correndo atrás do documento. Sexta-feira era feriado aqui da comarca. Aconteceu a mesma coisa. Então, espero que resolva. Porque ninguém quer morrer. E principalmente no sábado e domingo. Então, e no feriado. Isso não pode estar acontecendo, que o nosso cemitério. Então, eu queria mandar voz de peso à família do seu Laércio, à sua esposa, o Rino, nosso companheiro, que reformou esta casa, seu irmão Rivaldo, todo mundo chama ele de Godoy, família Godoy, a sua irmã, esposa do meu amigo Valdemar, as vozes de peso do sofrimento, da perda de um homem muito bom, excelente, cidadão de primeira qualidade. Tanto ele como a dona Dita, lá do Ribeirão Bonito, uma pessoa maravilhosa. As vozes de peso à família. O nosso homenageado da semana que vem, parece que já se retirou, o senhor Oswaldo Nunes, grande cidadão honorário. Nós vamos entregar com o maior prazer essa homenagem a essa pessoa maravilhosa aqui. Ele já se retirou com o título cidadão honorário. Eu estava levantando, depois eu vou, na audiência pública, vou questionar. A prefeitura está sem certidão, não tem certidão negativa na área da educação. Não vem recurso nenhum, porque não tem certidão. Janeiro, o índice estava 52,62. Fevereiro, 52,62. Março, até agora nada, e o prazo era dia 30 de maio para entregar. Abril, até o dia 30, 31 de maio para entregar. Até agora não entregar. Não sei por quê. Então, depois eu quero ver o que está acontecendo. Sei que nós estamos sem certidão, não recebe recurso nenhum. Alguma coisa está acontecendo. Obrigado, boa noite aos senhores, vereadores e senhores presentes.
Nesse momento, passamos à apresentação da audiência pública do resultado das receitas e despesas do Executivo e Legislativo Municipal relativas aos primeiros quadrimestres de 2019. Convidamos o senhor Marcos Antônio Martins, contador desta casa, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Audiência pública do primeiro quadrimestre de 2019. Gostaria de fazer uma observação aqui, que devido a um problema no nosso servidor, desde quinta-feira, que os técnicos estão tentando resolver, e eles me garantiram que hoje estaria pronto, e não foi isso que aconteceu. Daí, na hora de fazer o demonstrativo, eu procurei fazer com os dados que eu estava na mão, e então ficou uma coisa mais resumida. Demonstrativo das receitas e despesas do primeiro quadrimestre de 2019. Repasse recebido do Executivo Municipal, primeiro quadrimestre de 2019, R$1.260.000. Despesas do Legislativo Municipal, vencimentos e vantagens fixas, que é o pagamento de servidores efetivos e comissionado. No primeiro quadrimestre, R$233.502.93. Obrigações patronais, que é a despesa com o INSS, parte da Câmara, que é 22%. R$46.679.52. Subsídio do presidente e vereadores. Primeiro quadrimestre, R$37.298.16. Obrigações patronais, que é o INSS, dos vereadores também e do presidente, R$8.131.42. Diárias, pessoal civil, que são diárias para custear viagem, para participação em curso de capacitação de servidores e vereadores. No primeiro quadrimestre, R$ 20.145. Material de consumo, que são os materiais utilizados aqui na Câmara. Café, água, material de limpeza. Devido a um saldo que já existia de 2018, então foi gasto pouco até nesse primeiro quadrimestre de 2019, R$ 771. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, que é despesa com telefone, água, luz, internet, ficou no primeiro quadrimestre de 2019 R$12.227.60. Serviços de tecnologia da informação, que é as despesas com o software, de licitação, contabilidade, patrimônio, estoque, ficou em R$ 8.700. Auxílio alimentação a servidores efetivos e comissionado. Primeiro quadrimestre de 2019 ficou em R$ 21.591.60. Equipamentos materiais permanentes, R$ 790,00. Que é despesa com de umas estantes que nós compramos para a dispensa. Então, o valor total das despesas do Legislativo Municipal, R$389.537.23. Isso no primeiro quadrimestre de 2019. O saldo em conta bancária, que é o valor do repasse, menos o que foi gasto, deu saldo em conta bancária R$870.162.77. E também o índice de gasto com o pessoal, lembrando que o limite prudencial aqui do Legislativo é de 5,7%. E hoje, no primeiro quadrimestre, foi apurado em 1,13%. É só isso mesmo, e se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fica à vontade. Então, Tina, eu não vou entrar no critério de se é justo ou não, mas as diárias, ela corresponde a 10 URMs, que é R$ 79,00. Então, cada curso, vamos supor que é 3 dias de curso, Então são 3 diárias, só aí já são 2.000 e poucos reais, né? Então é por isso que o valor está nesse valor de 20 mil, hein?
Qual o preço da diária, só para o Tino entender, o preço da diária aqui na Câmara?
Oi?
Preço da diária, para ele poder entender a conta.
O valor de cada diária é de 10 URMs.
Corresponde?
E cada URMs é R$ 79,00. Então, somando a R$ 790,00 cada diária. Então, cada dia que fica lá, então, para custear hotel, a despesa do curso, que o vereador, o vereador ele tem que pagar o curso lá com o valor da diária dele. Então, e o curso geralmente é 500 e pouco, 600 e poucos reais. Então, esse valor aqui é para o custeio da estadia, locomoção e a inscrição do curso também.
Só para inteirar, não são 3 diárias, são 2,5. Então, são R$ 1.975,00. Só para deixar claro, tá? Então, não são 3 diárias. Teria 3 diárias se pernoitasse na sexta-feira, mas a gente não pernoita.
É isso mesmo. É 2,5 dias, né, que é calculado.
É possível.
Isso aí é 4 meses, isso aí?
Oi?
É de 4 meses.
É dos 4 meses.
Quatro meses foi pegado 20 mil diárias, todos, vereadores, funcionários e todos.
E funcionários.
Ô Marcos, é possível, eu não sei se isso já estava separado ou porque esse problema de dados não deu, mas seria interessante separar o que é diárias do vereador e o que é diárias de servidor, para ficar mais claro ainda, ficaria bom. Uhum. Como a gente já separou outras coisas, separar isso acho que ficaria bem interessante. Eu não lembro se no passado foi subsídios presidente e vereadores, tem alguma diferença aqui?
Não, não tem nenhuma diferença. É vereador, presidente, servidores,
então,
o mesmo
valor.
Então,
só para ficar... Não, no subsídio ali.
Ah, o subsídio. Não tem diferença.
Então, só para ficar claro.
É o mesmo valor.
Sim, porque subsídio... foi colocado presidente e vereadores, pode dar a impressão que tem diferença.
Ah, sim. Uhum.
É o mesmo valor.
É o mesmo valor. Mais alguém?
Só para esclarecimento.
Pois não.
Som deu? Eu estava somando aqui só para me ter uma ideia. Os vencimentos ali dos funcionários, que está em 233 mil, eu somei com o auxílio alimentação, que é mais 21.
Sim.
E depois eu dividi por 4, deu 66 mil por mês.
Exato.
E aí eu dividi por 9. O que é 9? Não sei se estou errado, é 9 funcionários?
9 funcionários, só que tem diferença de um salário para outro.
Não, eu sei,
né?
Mas só para ter uma média.
Sim.
Aí, dividindo por 9...
Ah, são 10 funcionários, Léo, só uma correção, são 10 funcionários.
10 funcionários?
Uhum.
Bom, mas eu fiz por 9, que daria 7.300. Dividir por 10, vai dar 6.600.
Exato.
Né? Vamos supor que todos ganhassem iguais, todos ganhariam 6.600 por mês.
Sim.
É claro que a gente sabe que tem um que ganha 8, 9, outro ganha 5, outro ganha 4.
Exato.
Mas na média, a gente não encontra isso aqui em empresa privada de jeito nenhum. Então eu entendo que é um ótimo salário. Se abrir esse concurso aqui, acho que vinha gente do planeta inteiro para receber um.
E veio. Né? E veio.
E vem mesmo, né?
Tanto que tem gente aqui de Venceslau Brás.
Aí eu acho que fica sem sentido esse aumento
de Jacarezinho
hoje, em razão disso.
É bem concorrido mesmo. Nova Fátima.
Obrigado.
De nada. Então, na verdade, Léo, só comentar. Falando de novo, veio servidor, candidatos da região toda. inclusive que passaram em concurso aqui, né? Jacarezinho, Venceslau Brás, Nova Fátima, né? Londrina. Então, realmente, o concurso foi bem, bem disputado, né? E também, você fez uma média, né? Mas tem as diferenças, né? Tem cargo de ensino superior, que ganha um pouco mais, né? Nível médio e nível fundamental. Então, e também, incluído aqui nesses vencimentos, tem também um terço de férias. Tem, aqui nós podemos vender a metade do 13º no aniversário. Também tem servidor que fez o requerimento, então está somado aqui também a metade do 13º, recebido adiantado. Então tem tudo isso, sabe? Então não dá para fazer uma média que ficaria desigual, na verdade. Mais alguém? Boa noite a todos.
Convidamos o senhor Newton Santos de Lima, diretor do Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Difusora FM. Atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º da Lei 101 de 2000, passamos a apresentar a audiência pública do Executivo Municipal. Na primeira tela, nós temos ali o comparativo do primeiro quadrimestre de 2018 com 2019, da receita arrecadada. Então, nós temos ali receitas correntes, as receitas tributárias, que ali se inclui IPTU, ISS, Imposto de Renda, ITBI, e as taxas de alvará, licença, vigilância sanitária, tudo na receita tributária. Então, em 2018, nós tivemos R$ 8.094.703,08. Em 2019, R$ 8.533.915,98, uma variação de 5,43%. Nas contribuições, aqui se inclui principalmente o dinheiro da COSIP, que é o recurso da COPEL. Em 2018, no primeiro quadrimestre, tivemos lá R$ 952.707,18. Em 2019, R$ 962.488,99, uma variação de 1,03%. As receitas patrimoniais, aqui se inclui os aluguéis e os rendimentos das aplicações. Em 2018, tivemos ali R$ 210.847,97 e em 2019, R$ 195.209,67. A diminuição fica claro com relação ao valor que foi aplicado. Quanto mais você aplica em investimentos, aplica o recurso que está aplicado, mas você gasta o recurso que está aplicado, diminui as receitas de aplicação financeira. Então, esse valor cai conforme você vai utilizando o dinheiro. Os serviços, receitas de serviço, é principalmente o serviço de transporte, que é arrecadado com a Princesa do Norte. Em 2018, R$ 25.126,37 no primeiro quadrimestre, e em 2019, R$ 25.433,54, a variação de 1,22. Transferências correntes. Aqui estão todos os recursos vindo da União e do Estado. FPM, ICMS, IPVA, ITR, IPI, os recursos da saúde, da educação. Então, todos vêm aqui nessa transferência correntes. Em 2018, foi R$ 25.859.943,30. E em 2019, R$ 26.845.971,79, uma variação de 3,81%. outras receitas correntes. Aqui são demais receitas, que é fundo de reserva, que o pessoal paga para ter um rendimento no futuro, e os recursos da Sanepar. Então, em 2018, foi R$ 174.860,62, e em 2019, R$ 172.365,50, uma variação a menos de 1,43%. O total das receitas correntes em 2018 foi R$ 35.318,188,52, e em 2019, R$ 36.735.385,47, uma variação a mais de 4,01%. As receitas de capital, as operações de créditos, isso aqui são os financiamentos. Então, em 2018, ainda tinha financiamento principalmente para pagar as despesas do asfalto do Santa Cruz. E em 2019 já não teve mais, porque acabou o financiamento. A questão do dinheiro que entra para pagar a obra, não a dívida em si. Então, aqui tivemos, em 2018, no primeiro quadrimestre, R$ 577.390,56, e em 2019 não tivemos entrada nenhuma. Transferências de capital. São recursos advindos para pagamento, né, que entrou para a execução de obras. Então, em 2018, R$ 1.865.965, e em 2019, R$ 163.680. O total das receitas de capital em 2018 foi R$ 2.443.355,56, e em 2019, R$ 163.680. Total geral, em 2018, no primeiro quadrimestre, foi R$ 37.761.544,08. Em 2019, R$ 36.899.065,47. Próxima tela, nós temos ali o comparativo das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2019. Despesas correntes. Despesas de pessoal e encargos. Aqui se inclui todas as despesas com funcionalismo, né, pessoal e os encargos. Em 2018, nós tínhamos lá R$ 15.388.496,88. Em 2019, R$ 16.196.120,31. Uma variação de 5,25%. Juros e encargos da dívida. Isso aqui são os pagamentos da dívida do município. Em 2018, foram pagos R$ 303.850,13. Em 2019, R$ 304.482,86. Outras despesas correntes. Aqui se inclui todas as outras despesas do município, tirando somente a despesa com pessoal e encargos, e os juros e encargos da dívida. As demais estão todas nessa denominação de outras despesas correntes. Então, em 2018, foram gastos R$ 12.690.876,56. E em 2019, R$ 13.311.335,73. O total da despesa corrente no primeiro quadrimestre de 2018 foi R$ 28.383.223,57. E em 2019, R$ 29.811.938,90, uma variação de 5,03%. Despesa de capital. Em 2018, no primeiro quadrimestre, foram gastos R$ 1.019.359,85. E em 2019, R$ 860.406,53. Amortização da dívida. No primeiro quadrimestre de 2018 foram R$ 665.215. Em 2019, R$584.456,97. Total da despesa de capital, em 2018, foram R$1.684.574,85. Em 2019, R$1.444.863,50. Total geral, em 2018, no primeiro quadrimestre, foram R$30.067.798,42. Em 2019, R$31.256.802,40. Na próxima tela, nós temos ali o comparativo entre os totais das receitas e despesas correntes. Então, o resumo dos quadros anteriores. Então, em 2018, receitas correntes foram R$35.318.188,52. Em 2019, R$36.735.385,47. Uma variação a mais de 4,01%. As despesas correntes foram, em 2018, primeiro quadrimestre, R$28.383.223,57. Em 2019, R$29.811.938,90. Uma variação de 5,03%. O superávit em 2018, no primeiro quadrimestre, apresentou um resultado de R$6.934.964,95. Em 2019, R$6.923.446,57. Observamos aí uma variação da receita em 4,01% e a despesa 5,03%. No próximo quadro, nós apresentamos ali o percentual da educação e da saúde no primeiro quadrimestre, comparando o primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2019. Então, em 2018, a educação apresentou no primeiro quadrimestre R$5.420.253,46. Aqui o índice era 18,84% até o primeiro quadrimestre. Em 2019, foram gastos R$5.984.423,66, apresentando um percentual de 19,60%. A saúde, no ano de 2018, primeiro quadrimestre, foram gastos R$5.950.694,74, apresentando um percentual de 20,67%. No ano de 2019, no primeiro quadrimestre, foram gastos na saúde R$5.535.904,60. Lembrando que o município é obrigado a finalizar o ano, atingindo o percentual na educação de 25% e na saúde 15%.
Estou vendo que na educação não atingiu novamente o índice, mais uma vez, 19,6.
É obrigação de finalizar o ano, né? No final do ano a gente tem a obrigação de cumprir os 25%.
Vamos aguardar, ver se realmente vai atingir o 25% até o final do ano, porque uma coisa complica lá na frente, né?
Eu não sei se pode interromper antes dele falar, pode?
Gostaria de terminar.
Tá.
Só falta mais um quadro. No próximo quadro aí, nós temos ali o demonstrativo de gastos com pessoal. Então, em 2018, no primeiro quadrimestre, nós temos ali as receitas correntes foram R$92.001.605,43. A despesa com pessoal e encargos, R$48.007.456,73. Apresentou lá no primeiro quadrimestre de 2018 um percentual de 52,18%. No primeiro quadrimestre de 2019, as receitas correntes apresentaram um resultado de R$96.225.568,87. E as despesas com pessoal, R$50.081.000. R$ 827,91, apresentando um percentual de 52,05%, um pouco a menos do que o primeiro quadrimestre de 2018. Né? Seria esse o resultado? E estou à disposição aos questionamentos que houverem.
Palavra, vereadora Miriam.
Você fica de pé? Agora você fica de pé? Não. Newton, a questão de investimentos lá, um milhão que foi...
A segunda tela.
Isso, despesas de capital. Essa questão do investimento está englobado o que aqui nesses números?
Isso aqui são as obras. As obras, as aquisições.
Aqui é todo o dinheiro que vem, emendas e projetos, passa por aqui, e o tudo que é gasto do recurso próprio também entra nessa
também,
casinha aqui.
Também. Todos os investimentos que foram feitos no período.
Dos dois, das duas, ou recurso próprio, ou de
ou
emendas,
de emendas
e
ou financiamentos,
programas.
Entra tudo nessa rubrica aí.
Tá. Essa questão da educação, que o vereador já questionou, apesar de ser um índice final no fim do ano, se a gente não distribui isso de uma forma bacana ao longo do ano, nós podemos incorrer num risco de chegarmos no último quadrimestre e sairmos gastando, às vezes, de uma forma não tão equilibrada do que se a gente, ao longo do ano, vai distribuindo isso. Talvez fosse o ideal, não sei, está a secretária de Educação aqui também, não sei, mas para perguntar, qual foi a dificuldade da gente investir um pouco mais na educação, que a gente considera uma das áreas principais para mudanças no município, né?
Na realidade, nós fizemos, até já respondendo, nobre vereador Mineiro, o tribunal julgou, né, as contas, e ele dá o contraditório, só que o contraditório ele demora uns 6 meses para vir. Então, até que se julgue o contraditório, para a gente ter o direito de responder ao tribunal, nós fizemos um requerimento solicitando uma reanálise da gestão fiscal para que atualize os resultados da educação. Porque, na realidade, nós gastamos, não me lembro bem agora, mas nós gastamos a mais, pelos cálculos, acho que 1.600.000 e alguma coisa a mais. Tá?
Vereadores, boa noite. Miriam, é o seguinte, a educação, até houve uma crítica por parte do Genivaldo, que a gente deixa para gastar no fim do ano e gasta à toa, gasta isso, aquilo. Se a gente fosse atender o que a educação pede, a gente gastava à toa desde janeiro, comprava coisa que não precisava comprar, não precisava comprar, não precisava. E a gente fica com medo, porque a prefeitura está construindo aquele CMEI, está construindo a escola, acho que vocês já devem ter visto. Nós estamos pagando, quer dizer, quando chega no fim do mês, vem lá 300 mil para pagar. Se você não tiver caixa, como é que você faz se você for torrando esse dinheiro? Então, por isso que a gente vai segurando para ir pagando. Nós temos aquela escola no EMA, que também está em reforma, e eu fico cobrando, eu cobro, toda semana eu estou cobrando, o pessoal do planejamento aperta, vai lá, eu vejo o Macir Del Bianco, cobro o Macir Del Bianco, vamos terminar, Macir, vamos terminar. Terminando isso aí, a gente já sabe o que pode fazer. Por exemplo, nós, terminando aquela escola, nós temos que mobiliar a escola. Não tem recurso diferente, é recurso da educação. Se eu gasto esse dinheiro com coisa... Esses dias pediram lá 135 armários de aço para a educação. Quer dizer, é muito armário. Será que não tem nenhum armário na educação? Então, você pega e compra 70. Então, acha que a gente está segurando muito, está isso. Quer dizer, a gente está fazendo pelo bem do município. Você está segurando, compra 70... Eles se arrumam por ali, falta mais 20, comprar mais 20, vamos comprando devagar. E fica com recurso. A hora que chegar a medição, você está com dinheiro para pagar a medição. Eu vou mudar um pouquinho o ritmo da coisa, já que eu estou aqui, para falar sobre uma coisa que todo vereador tem cobrado da prefeitura. É o auxílio alimentação. Eu já falei, já mandei por escrito, e estou com outra cópia lá do que nós recebemos lá do Flavinho. E já para responder, a resposta é a mesma. Quando foi criado o salário, o auxílio alimentação, o que acontecia era o seguinte, a promotora igual vocês estão aqui, com gratificação disso, gratificação daquilo, ela fez cortar gratificação de fio a pavio, cortar todo mundo. E tinha, por exemplo, funcionário que ganhava salário mínimo e estava com gratificação de 100%. Então, na época, dava 1.400, o salário na época acho que era 700 e pouco. Se você tirasse 700 e pouco dele, como é que ele ia viver? Então, resolvemos dar esse auxílio alimentação maior para poder sobreviver, até que saísse o plano, o plano de carreira, salário de carreira do funcionário, como saiu em 2013, e já foi quase um ano depois. Aí o prefeito queria tirar esse auxílio alimentação. Vocês lembram que deu um bafafá danado, que o pessoal não concorda, depois que você dá um negócio, não tira mais, é a coisa mais difícil do mundo você tirar. Então, permaneceu esse auxílio alimentação. E a gente comentamos na época, agora nós temos que segurar até a gente ver que os outros municípios... Eu tive o capricho de ligar esse começo de ano. Jacarezinho, qual é o valor do auxílio alimentação? R$100. Aí ligamos para Guapirama, que disse que Guapirama estava pagando mais. Quanto que é? R$100. Eu pedi para o pessoal que faz aí para nós o software da prefeitura, para ele, digamos assim, quando ele for nos municípios que eles trabalham, para ele pegando para mim, sem intenção nenhuma, ver quanto que eles pagam de auxílio alimentação. Tem muitos municípios que não pagam nada. E está nessa faixa de 100, 100 e pouco. Quer dizer, a gente gostaria de pagar. Agora, você veja bem, se eu pagar igual a Câmara está pagando, vai dar R$120 a mais. R$120 a mais em 1.200 funcionários, 1.100 e pouco, 1.200 é um número redondo, dá 144 mil. No ano, vai dar o quê? R$1.700, R$1.700. É muito dinheiro. Se fosse aí 30 funcionários, 40 funcionários, é fácil, mas 1.200 funcionários é R$1.700. Aonde que nós vamos arrumar esse dinheiro? Está vendo aqui que está tudo meio justinho, justinho, justinho. O secretário não tem vale alimentação mesmo, né? Mas seria um prazer, agradável, todo mundo contente, mas acontece que não tem jeito, não dá mesmo para fazer. Eu peço desculpa de estar interferindo aqui.
Você tem a vez, tem preferência.
De toda forma, fica aí um pedido para que, e eu entendi as alegações do seu Celso, mas que no começo do segundo semestre já se começasse a fazer esse investimento.
Na realidade, assim, nós já viemos estudando isso desde o ano 2017, né? E a gente não tinha a resposta do porquê não gastava-se tanto e não atingia, não chegava no índice que a gente imaginava. E identificamos algumas coisas, e por isso até foi encaminhado para vocês aprovaram o projeto para fazer o pagamento do transporte merenda, escolar, do transporte escolar com o dinheiro da merenda escolar. Então, isso aí vai refletir no resultado final do índice, que só para esse ano aí, a partir de maio agora, ou junho, são R$700 mil que vocês aprovaram aqui, né? Que a gente pode utilizar para pagar o transporte escolar com o dinheiro da merenda escolar, que isso entra com a aplicação do índice. Que na realidade, assim, gasta-se bem mais, mas tem muitas coisas que não entram, não é aceito pelo Tribunal de Contas como sendo despesa da educação. O recurso, por exemplo, da merenda escolar. Entendeu? Antes se gastava e não computava. Então, o dinheiro que você gasta com a merenda escolar não computa como sendo da educação. É uma contradição, mas infelizmente é assim.
Viu, Nilton? Na realidade, pelo conhecimento nosso aqui, nós estamos travados em recurso, então. Nós não podemos receber nada, né, no momento, né? Porque se fizeram aqui encaminhamento de janeiro, fevereiro, 52,62, janeiro, fevereiro, mas março e abril vocês não encaminharam o Tribunal de Contas do Estado ainda, né? Por isso que nós estamos travados no recurso.
Não, o prazo é o seguinte, no início do ano o tribunal ele dá um prazo maior para apresentação dos resultados, dos arquivos, porque tem a prestação de contas. Então se tem a prestação de contas para fazer ela no mês de março ali, então eles dão a prestação de contas anual, tá? E depois disso eles começam a cobrar. Então agora eles cobraram fevereiro e março, janeiro já havia sido entregue, fevereiro e março, entrega agora, o prazo final é dia 31 de maio. Então, se for final de semana, não me lembro bem, volta para sexta-feira. Nossa, está faltando algum detalhezinho para enviar essa semana. Então, vai dar resultado. E o mês que vem, daí vai ser cobrado mais 2 meses, que também nós temos o prazo até 30 de junho daí para apresentar. Tá?
30 de março tem até o dia 30 de abril. Nós estamos em maio. 30 de abril tem até dia 30 de maio.
Não, na verdade...
Março até o dia 30 de abril. Março até o dia 30 de abril.
Não,
até
eu dia não 30, tô...
30. E abril até o dia 31 de maio.
Não, você desculpa, eu não estou com a agenda do tribunal aqui, mas até 30 de março era janeiro.
Mas o tribunal está ali no site do tribunal, maio... você pode pegar ali no tribunal, já está dizendo que Santo Antônio não apresentou. Março e abril. Porque março tinha que apresentar até dia 30 de abril.
Não, nós temos o prazo até...
E abril tinha que apresentar até dia 31 de maio, que maio 31 é sexta-feira. Então, abril ainda está correto, porque vai vencer dia 31 de maio. Mas março já está defasado. E não tem a certidão, porque não atingiu o índice de 25%. Né?
Então, quanto a isso...
Está lá no tribunal.
Quanto a isso, é o que eu te falei. Uhum. Eles fazem, pegam as informações e vão dar o contraditório.
Mas está sem certidão.
Como o contraditório demora aí um tempo para chegar, nós pedimos antecipadamente, com requerimento, apresentando as alegações necessárias, para que eles liberem a certidão. Nós estamos aguardando para essa semana agora
o
resultado.
Mas está sem certidão.
Por enquanto está. Por enquanto está sem certidão.
Outra coisa, tem dinheiro na educação. A São Gabriel, um exemplo, a creche lá de São Gabriel, ali no 9 de Abreu, me ligaram hoje de lá, que tem uma máquina de lavar roupa para não sei quantas crianças tem lá. Todo lugar tem 2 ou 3. Estão pedindo, diz eles lá, fizeram vários documentos requerendo para comprar essa máquina lá. E precisa, porque uma máquina para lavar roupa daquelas criançadas que fica lá o dia inteiro, uma máquina não tem como, diz eles que não tem como trabalhar. Fez vários pedidos desde o ano passado até hoje, não foi lá.
Então, quanto a isso, eu não posso falar nada.
Outra coisa que eu não sei se tem jeito, eu quero pedir para você, principalmente, agora no próximo, diária dos funcionários de prefeito separado da despesa. Não sei se aquela despesa lá, corrente lá de 12 milhões, lá 13 milhões, que está ali no MEI, porque ali não consta ali quantas diárias, quantos gastaram de diária a prefeitura municipal, funcionário, etc, etc. Marca tudo junto com as despesas, não é isso?
Então, aqui eu resumo.
Se tiver condições, no próximo, eu queria que apanhasse separado. Diárias de funcionários, do executivo, do prefeito, de secretário, só diárias. Não junto com várias coisas a pagar. Só diárias eu queria pedir, se tem jeito. Se não tem...
Na realidade, esse é o formato da apresentação. Né? A gente não pode fugir da legislação. Mas essas informações todas estão no portal da transparência. Não,
mas eu queria aqui na audiência pública, eu queria para nós debater.
Infelizmente, esse é o formato. Né? Se eu for apresentar detalhadamente, nós vamos ficar aqui.
Não, mas
dois
só diária. Só diária, né? Só diária, capricha para nós e põe só diária lá. Obrigado, Nilton.
Tá, ok. Mais algum questionamento?
Complementando o que o vereador Mineiro disse, gostaria carinhosamente, você é o Nilton Santos, que é da seleção brasileira, um dos melhores jogadores que nós tivemos, mas carinhosamente chamar agora de Paulo Guedes, parece um pouco o Paulo Guedes, bota o óculos só e os cabelos grisalhos. Então, meu amigo Nilton, a pergunta é o seguinte: não é eu que quero saber, é o povo, a cidade, que na boca maldita muita gente pergunta ali quanto que ganha os cargos de confiança. Deve estar junto incluído, igual o vereador Mineiro falou. Uns falam que é 200, outros 300, 350, 400. Tem jeito de você falar quanto é dos cargos de confiança? Muito obrigado a vocês. Um abração do Tino Reis. Tchau, fui, obrigado.
Os cargos de confiança, ele é variado, né? São vários cargos de confiança. Então, é variado. O secretário é 7.000 e... acho que 7.500, alguma coisa assim, né? Os diretores, 5.000, na sua maioria. E, 5.500, né? Teve o reajuste, 2 reajustes, né? E os demais, daí, conforme o cargo que ocupa. Né? E tudo isso está lá, realmente, na internet, no site do município. Tá? Qualquer um pode entrar lá que você vai conseguindo detalhar esses valores. Porque é muita informação do executivo para trazer assim, em slide. Né? Então, por isso que vem um resumo. Mais algum questionamento? Então, boa noite e muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.